pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 8 de junho de 2017, 10 horas da manhã, já temos o quórum estabelecido. Abertura, conferência do quórum, instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária de 1º de junho de 2017. A ata já foi encaminhada, é do conhecimento de todos, submeto a apreciação, aprovada por unanimidade.
Pela ordem, senhor Procurador-Geral.
Pois não.
O doutor Márcio Mota pediu a Vossa Excelência que justificasse a ausência dele em virtude de uma virose que está acometida.
Perfeito, registrado. O nosso secretário. Quem é esse aqui? É o doutor Ernesto, está de férias, né?
Não,
doutor Jorge está de férias, melhor dizendo, que eu confundo. Doutor Jorge e doutor Paulo funcionam como secretário na sessão de hoje. Manifestação do Procurador-Geral, eu só tenho aqui formalizando um pedido de férias meus aqui, nos próximos dias, eu submeto a apreciação do colégio. Eu preciso me dar uma paradinha. Eu estava olhando aí que eu estou com 7 meses de férias. Olha, doutora. Ei, doutora, diga aí. Então já está aqui formalizado, conforme determina a lei. Queria também agora passar a palavra de imediato ao corregedor para a sua manifestação.
Senhor presidente deste colegiado, senhora procuradora de justiça, senhores procuradores de justiça, os trabalhos na corregedoria se desenvolvem regularmente, sem referências dignas de nota. Eu apenas gostaria de comunicar aos colegas que esta semana, na terça próxima passada, estivemos dando cumprimento ao cronograma de correição ordinária, e realizamos duas correições ordinárias, as promotorias de justiça criminais da cidade de Itabaiana. Depois os relatórios respectivos serão encaminhados a quem de direito. Informo também ainda que, por determinação da Corregedoria Nacional do CNMP, nós agora temos que fazer correições em todas as unidades ministeriais afetas à Corregedoria do Ministério Público. E a novidade deste ano vai ser a correição realizada na Escola Superior do Ministério Público, que também foi determinada. O doutor Gazanias tem conhecimento, não é? Então foi feita uma programação e haverá a correição na Escola Superior do Ministério Público no próximo dia 15 de agosto deste ano. Também, como nós temos que fazer correições de 3 em 3 anos, na proporção mínima de 1/3 a cada ano, deveremos, este ano ainda, fazer algumas correições nas procuradorias de justiça, não é? Então, já há duas correições designadas, Vossa Excelência receberão os avisos e eu pediria a contribuição dos colegas para designar um de Vossa Excelência para me acompanhar nessas correições. Está designado no dia 6 de setembro, Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, 6 de setembro, e aí eu depois pediria. No dia 6 vai ser Dr. Luiz Walter. Não, na procuradoria Dr. Luiz Walter, na 8ª procuradoria. 6 de setembro. E nesse mesmo dia, na Procuradoria de Justiça, Dr. Jorge Murilo. Dr. Jorge Murilo. Então depois eu vou designar, pedindo a colaboração de Vossa Excelência, para que possa me acompanhar no dia desta atividade correcional. No mais, como disse, os trabalhos se desenvolvem regularmente. Gostaria de dar as boas-vindas àqueles procuradores que se encontravam de férias e retornam ao nosso convívio pelo semblante completamente revigorados. Registro ainda que o Conselho Superior do Ministério Público deferiu, no dia de hoje, uma licença especial para que a eminente Procuradora de Justiça frequente curso de mestrado em Portugal, na cidade de Porto. Mas o afastamento será modular, apenas por um período curto, equivalente, salvo engano, a 51 dias. E vai preparar mestrado em Criminologia, em Medidas Autocompositivas, enfim, doutora Conceição Figueiredo.
Muito obrigado, doutor Carlos Augusto. A nossa coordenadora, seria agora a manifestação dela, mas ela se encontra com a mãe com um problema de saúde, inclusive na UTI ainda, né, um longo tempo, e ela está precisando fazer essa assistência plenamente justificada. Eu inverto a ordem aqui, manifestação dos procuradores de justiça. Alguém quer se manifestar? Ah, tem razão, doutor. Eu pulei a ouvidoria, era porque eu estava aqui trocando. Sabe que eu estava me lembrando aqui agora, que eu imaginei, a doutora Cristina saiu e eu ainda estava lembrando, imaginando que ela era a ouvidoria. Hoje eu estava a ouvidoria com a palavra senhora. Eu estava confundindo, porque ela saiu. Isso, pensou. Doutora Conceição, a senhora com a palavra.
Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar, né, a mesma pessoa do nosso procurador-geral de justiça.
Está precisando de férias, irmão.
E de início, né, agradecer aos eminentes integrantes do Conselho Superior a concessão desse período de licença especial que será renovado no próximo ano, né, e dizer que a essa altura da vida me sinto apta, né, os filhos criados, de fazer esse voo, espero que dê certo, né, no sentido de que as coisas caminharam e nada é em vão. Dr. Rony me convidou para coordenar a autocomposição, sem saber, inclusive, desse mestrado que já estava agendado desde o ano passado. Eu estive doente, não pude fazer. Renovei nesse ano, novamente tive a seleção. E pretendo, realmente, além de uma realização pessoal, trazer algo que possa dar um aprimoramento e um aperfeiçoamento nesse desenvolvimento da autocomposição. Então agradeço, vou me afastar, mas retorno, doutor Luiz Alto, porque laços familiares fortes me unem aqui, né?
Precisa, mas está uma coisa, né? Pessoal,
Colega ilustre. Também pela coordenadoria, pela ouvidoria, eu gostaria de fazer algumas informações. A primeira delas é que eu participei de um evento em Salvador, né, um encontro, a reunião trimestral do SENOMP. Foi um encontro bem interessante, no sentido de tanto de palestras, tanto de troca de experiências. E neles ressaiu, doutor Rony, uma necessidade, não é, como nós discutimos também por solicitação do Rio de Janeiro, da Ouvidoria do Rio de Janeiro, a recomendação que veio do Conselho Nacional acerca do atendimento da população de rua, que eu entendo particularmente porque o Rio traz isso, porque eles têm uma situação muito peculiar, não é? E, inclusive, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, logo que encerra as atividades, eles enfrentam essa situação assim ao largo de sua localização. E discutimos e chegamos a um consenso que deveria, né, eu não digo deveria, que poderia ser trabalhado em cada instituição pelo procurador-geral através do seu grupo de segurança institucional, né, os termos da recomendação. Né, e depois nós levaríamos numa próxima... Primeiro a gente trabalha muito online no grupo da ouvidoria, mas também poderia aprofundar mediante essas definições que cada Ministério Público, com a sua autonomia e a sua realidade, o fará, né? Porque, na verdade, é uma abertura, né, para a população mais carente, mais vulnerável. Eu sou, né, adepta, acho que todos nós somos a isso, mas é preciso ter algumas cautelas, né, porque as pessoas podem chegar sem documentação, e isso a gente, pela recomendação, não pode obstar, não deve obstar. Nós temos que promover o encaminhamento através de serviço social ou de outra... ou de outro órgão aqui, para que ele possa, além do atendimento, se quiser, né, ter a promoção de sua cidadania, que inicia minimamente com o documento, né? Então eu gostaria de trazer isso pela ouvidoria.
Queria pedir até a Vossa Excelência que encaminhasse as sugestões da ouvidoria por escrito à procuradoria. Uhum. E aí eu já vejo quem é que poderia lidar com a questão aqui na casa. A gente pode trabalhar os diversos órgãos e núcleos, quem é que pode fazer alguma coisa. Eu poderia encaminhar e eu...
Faço, sim.
Vou...
Só por curiosidade.
Proceder.
Como foi a postura do Ministério Público de São Paulo nessa situação?
O Ministério Público de São Paulo é... Eu não sei nem se devo dizer assim, registrado. Ele é muito, não é, pelo menos em termos de ouvidoria, muito resistente. Né?
Paulo,
sempre oferece um pouco de resistência. Acha que... Isso já não precisaria dessa recomendação, que isso já é feito atendimento, como na verdade não é. Nós sabemos que o acesso, me permitam fazer uma pequena reflexão. Nessa reunião eu coloquei também que entendia, era um entendimento pessoal, que os Ministérios Públicos Federais, que só têm o ouvidor nacional em Brasília, deveriam ter uma representação em cada estado.
Regional.
Né? Eu defendi isso para o MPM, MPF e o MPT. Ambos, os três representantes, anuíram essa minha colocação e isso, só que não são eles que decidem. Né? Eles vão levar a nível de Ministério Público Federal para a discussão. Foi uma sugestão mediante, como eu estou fazendo, tentando fazer a rede de ouvidorias de Sergipe, quando eu busquei o representante aqui em Sergipe, do MPF, MPT, MPM, não tem. Lá nós temos uma central de atendimento. O cidadão chega, os servidores atendem através de uma central de atendimento, e aí, viu, doutor Rony, é o único local que tem essa similitude com a nossa central de triagem, mas por que não tem ouvidor? É, entendeu? Então eles fazem essa central de atendimento. E aí me alegaram na defesa, um dos servidores, não, doutora Conceição, eu disse, gente, nós temos por obrigação estar mais próximo do cidadão. E a presença do ouvidor permite isso. Não, mas se o cidadão não quiser falar com a central de atendimentos e quiser falar com o procurador da República, que pode, né, fazer a representação, ele consegue. Eu disse, olha, pela lei sim. Na realidade a gente sabe que isso não é, isso não é a nossa realidade, né? Então, principalmente quando se trata de uma população mais vulnerável, uma população de rua. Por isso que o Conselho se atentou, né, a essa realidade e recomendou que cada Ministério Público promovesse a forma e a maneira, desde que obedecido à necessidade de que fossem todos atendidos. Certo? E é isso que nós precisamos discutir também, né? São Paulo, como eu já respondo, sempre é um pouco, né, mais resistente.
É justa a causa. E sobre essa questão que aconteceu na Cracolândia agora, dos moradores de rua, aquela questão toda, não houve uma comunicação muito boa entre a Prefeitura e o Estado e o Ministério Público. Tanto é que depois que houve aquelas medidas de retirada, o Ministério Público entrou contestando aquela questão da internação compulsória. Então está um conflito muito grande nessa discussão ainda. Não tiveram ainda uma conversa mais razoável, que é mais fácil de encontrar nos estados pequenos, né, que a gente tem. E a gente conhece todo mundo, acaba sentando para conversar, para dialogar. E sem contar que aqui nós não temos uma situação tão calamitosa quanto o Rio de Janeiro e São Paulo e outras capitais. Né? Então é possível até fazer um bom trabalho, pensar direito. Então eu aguardo essas ideias aí para discutir.
A experiência dele já.
Claro, claro. Que até agora não deu certo, não. Mas a experiência. Não, a experiência dele não tem dado muito resultado, não, porque a Cracolândia, aquele pessoal na rua está há 25 anos, 30 anos, tentaram fazer agora de sopetão e também parece que não está dando certo, não.
Nós aqui já temos, né? Aqui no centro comercial, aqui de Aracaju à noite.
Não, é verdade, mas não sei, eu estou dizendo, doutor, mas que não se compara ainda aos índices, né? Mas é bom começar a discutir a questão também.
Eu vou dar algumas sugestões bem rápido, porque sabe que eu estou nesse período de
viagem. Não, mas fica à vontade,
né?
Eu aguardo, de qualquer maneira eu vou pensando aqui.
De viagem,
seria interessante, com a experiência que o senhor coletou lá, passar para a gente e discutir.
E também a realidade nossa não, é uma realidade bem diferente. Primeiro que nós temos um acesso já um tanto distanciado dessa população, né? Então...
Mas ainda que a gente não venha, não traga aqui, se cobre providências de quem primeiramente deve atender.
E a gente
ou seja,
não pode,
que se articule com os órgãos governamentais,
pensar,
prefeitura,
sabe,
e Estado.
Doutor Rony, a gente não pode pensar só em termos de sede, isso se estende às promotorias do interior.
Perfeito.
Né,
porque a gente lembra sempre da capital, que é o maior número, mas a gente pode trabalhar essa ideia de cobrar de quem primeiramente deve atender, né?
Então, o evento foi importante, sempre o é, né, nesse sentido, e também eu vou comunicar que tanto pela corregedoria nossa do Ministério Público, tanto pela Ouvidoria Nacional, eu recebi um convite para o Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público. Adoraria poder ir, mas não tenho condições, porque pega no meu período de viagem para o curso, porque o Conselho Nacional se debruçando sobre a temática, que precisa realmente, né, a gente precisa tanto de se debruçar na parte normativa, né, e também de efetividade e de desenvolvimento. Mas me parece que o colega Newton falou que vai pela escola, e ele está dentro da equipe e é o diretor da escola, a pessoa assim mais indicada para depois fazer essa difusão. E por fim, né, agradecer ao Dr. Ernesto, ele não se encontra, a substituição durante esses 2 dias que eu estive em Salvador. Obrigada a todos.
Obrigado.
Eu agora, obrigado, doutora Conceição. Eu passo a palavra aos seus procuradores, aqueles que quiserem se manifestar. Doutor Zé Carlos, com a palavra.
Pela ordem, doutor Rony. Bom dia a todos. Parabéns à doutora Conceição. Vai se ilustrar mais na terra dos nossos avós, né, nossos ancestrais.
Avós mesmo.
Sobre essa questão anterior que a senhora falou da Cracolândia em São Paulo, e é preciso realmente tomar uma medida mais enérgica. Eu tenho a minha opinião pessoal. Eu acho que o poder público está sendo muito paternalista, porque descobriu-se, eu vi na Globo News, que eles tinham um sistema, tinham ou tem, de segurança interna para evitar que pessoas que não façam parte daqueles que já são congregados, digamos assim, participem da Cracolândia. Isso é um absurdo, na minha modestíssima opinião. Tem que fazer a internação? Tem. É preciso fazer? É. E medidas paternalistas não vão resolver. Temos um problema aqui localizado, que eu passo quase que diariamente por ali, é o lado do Colégio Dom Luciano. Tem um monte de gente de manhã, meio-dia e de noite. Para quê? Come e vai para a rua. Não se dá. Não, mas veja bem, mas não se dá uma ocupação a essas pessoas. Eles vão lá para comer e ir embora. E o trabalhador brasileiro, com sua quentinha? Como é que faz? Comendo a comida fria, o sujeito vai para lá de manhã, come, come bem e vai para a rua depois fazer o que quer. Querem tomar conta dos... São as pessoas que reclamam, que moram ali. Quando você não deixa tomar conta de um carro, lavar o carro, eles estragam. E está certo isso? Não, não está certo, na minha opinião. Era preciso, eu até sugeri a uma dessas autoridades da área, que é que vocês não trazem essas pessoas para capinar a rua? Tirar aqueles pedacinhos assim, dê um salário, um valor qualquer, mas simplesmente comer e dormir, comer e dormir. Será que isso é uma boa política? Extremamente paternalista, acho que não é. De noite... Para quem sai à noite aqui, já ouvi aqui nas ruas de Aracaju, tem tudo isso e muito mais, não é? Então, se o poder público serve para assistir a esses chamados desassistidos, não é? Talvez alguém quisesse ser aproveitado para ter uma atividade, pelo menos, que para não fazer nada, comer e dormir vai engordar, só. Igual, como se diz na minha terra, gato de pensão. Come e dorme. E engorda. É assim que a gente diz. Agora, eu entendo, não sou de São Paulo, não posso dar a menor opinião, me perdoe, doutora Conceição. Agora, simplesmente não fazer a internação obrigatória e contar com o apoio do Ministério Público nesse sentido é um absurdo. É um absurdo. É a mesma coisa que ouvi. Num desses programas, não estou dizendo que concordo nem discordo com nada. A pessoa dizendo o seguinte: foi morto um policial civil, uma pessoa do povo, um programa de rádio. E no enterro do policial não compareceu um único representante do governo. Mas a OAB foi na casa dos parentes, né, do que consumou o homicídio, para oferecer assistência. É outra coisa, com todo respeito, eu acho que também é uma política inadequada. E quando o Ministério Público participa simplesmente para assistir, né? Não, ele cometeu um delito, ele vai para a prisão. E quem morreu? Que vai deixar de ter total assistência? A viúva sequer recebe um telegrama de condolência. Está certo? Está errado, na minha opinião. Mas eu sou um velho, e os velhos dizem tudo que querem dizer, fico com a língua solta também. Agora, eu como cidadão fico indignado com essas coisas. Eu queria fazer essa observação.
José Carlos, o vereador queria se manifestar? Doutora Cristina.
Doutor Zé Carlos, eu compartilho com o senhor dessa questão da internação, que eu não sei se... Eu acho que há um descompasso realmente entre as autoridades lá em São Paulo, porque durante muitos anos aquela Cracolândia vem existindo, já houve tentativas anteriores, não se conseguiu debelar. E surgiu um novo prefeito, resolve tentar lá sua ação. É, segundo disseram depois, isso estaria previsto para ocorrer depois, mas houve uma ação da polícia, que é estadual, não era envolvendo o município, e isso foi deflagrado antes do que havia sido planejado, por conta da quantidade de traficantes. E teria havido também a morte de uma pessoa, de um agente que estava lá trabalhando e foi assassinado pelos traficantes. Isso deflagrou, né, o processo todo de uma forma tanto repentina. Agora, era importante que eles se entendessem realmente, porque estão em polos opostos. O Ministério Público está contra esse esforço de retirar as coisas, retirar aquele pessoal de lá, e eu acho que só beneficia os traficantes, realmente. Aquelas pessoas estão precisando ser tratadas. A minha visão é que elas precisam do tratamento. Não estaremos fazendo, ou eles não estarão fazendo bem a elas, deixando-as na rua, sem assistência, se drogando infinitamente até a morte. Então, é uma medida aparentemente difícil, mas na forma como estava sendo projetada, passando por médico, examinado por psiquiatra, etc., eu acho que é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. E parece que as pessoas querem não fazer nada, deixar tudo como está. Então, concordo com o senhor que é preciso que se faça alguma coisa. E a atual administração lá está tendo essa coragem, essa vontade, essa determinação de atuar contra tudo e contra todos. A imprensa, às vezes, agindo de uma forma desfavorável, né? Aquela história do preso por ter cão, preso por não ter cão. Quer dizer, se deixa a Cracolândia, a imprensa critica. Se remove a Cracolândia, a imprensa critica. Ou seja, se critica por qualquer coisa e não há uma vontade de realmente resolver, dar um bom encaminhamento a essa questão. Hoje eu estava vendo uma coisa interessante. De manhã, olhando lá o noticiário da Folha de São Paulo, que existe, aí esse prefeito Dória pediu um albergue que fica ali na Praça Princesa Isabel, pediu para retirar os moradores de lá, mudou para um outro albergue que fica na Moca e destinou este albergue ao pessoal removido da Cracolândia. E aí, no meio dessa história, é interessante, eu vi os removidos, né, que foram para o novo albergue reclamando que eles não queriam mudar, porque já estavam acostumados ali. E mais interessante, que eles, apesar de serem pessoas em situação de rua, muitos trabalham ou estudam. Então, existe uma política, eles chamam de um caminho para a autonomia. A pessoa entra ali sem autonomia nenhuma, aí ela só pode pernoitar, receber alguma alimentação, durante o dia ela tem que sair. Mas eles são encaminhados para trabalho ou para o estudo. Tinha um fazendo já cursinho pré-vestibular. Então, existe um encaminhamento para eles saírem daquela situação de rua no prazo médio, eu acredito. Então, isso é importante que exista, né, esses equipamentos para poder recuperar as pessoas, não deixá-las ao Deus dará, não deixá-las entregues à própria miséria, à própria tragédia, e sim dar uma mão, retirá-las, né, daquela situação, ainda que alguns não compreendam. Então, eu acompanho essa questão. Tal como o senhor, acompanhamos de longe, né, por notícia de imprensa, mas torço muito para que isso dê certo, como deu em Nova York, que a gente viu, eles trouxeram agora, relembraram a experiência lá do prefeito Giuliani na época, que foi um tanto duro no começo, mas acabou saneando a cidade e o problema foi resolvido.
Pois não. Excelência pela abordagem dessa questão, ao doutor Zé Carlos, ao doutor Conceição. Há uma questão que passou ao largo, que é essa internação, essa operação levada a efeito pela prefeitura, ela, ainda que mal conduzida, ela é necessária. Eu imagino que tudo que os pais querem é que o filho seja internado. Pelos próprios meios, eles devem ter tentado em vão. Muitas e muitas vezes. Eles não podiam ter sob seu controle, e é muito difícil ter sob seu controle alguém viciado em drogas. Então, ela era necessária, alguém tinha que fazê-lo. E como o Estado brasileiro costuma fazer depois do problema agravado e quase impraticável de solução, insuscetível de solução, porque, para dar um exemplo, quando o Estado cumpre suas obrigações diariamente, ou a Prefeitura, recolher o lixo, por exemplo, quando se recolhe todos os dias, não se nota. Mas quando se junta, é com trator, com estrago, chamando atenção. Por que essa dificuldade que a Prefeitura está tendo? Porque demorou a fazer. Essa queixa todo mundo tem. E quando faz, é impossível fazer bem feito, na medida de todas as exigências que faz a legislação, que são legítimas, preservar a dignidade da pessoa humana e a liberdade individual, mas ela era necessária, não só para libertá-los do vício, quanto para libertá-los dos traficantes. Porque ali era um mercado consumidor, já como se houvesse uma cerca, eles estão intramuros, sob a vigilância daqueles que os tornaram consumidores obrigatórios. Eles são consumidores obrigatórios, uma clientela, como se você tivesse uma reserva. O traficante tem uma reserva de mercado, aquela Cracolândia é minha, porque ela tem um dono. Foi visto na televisão e o dono parece que já acabou sendo preso. O feitor daquela senzala foi preso. Então, não se pode ser uma razão muito forte censurar a prefeitura. Alguém tinha que ter a coragem de ter feito. E eu não sei se politicamente traz mais benefícios do que malefícios, mas foi uma atitude corajosa. Tem que ter a vigilância, mas é preciso o cuidado de que aqueles que criticam e que opõem obstáculos saibam também como apresentar alternativas. Como fazer? É muito difícil saber como fazer quando a questão se avoluma e sai do controle. Era uma situação fora de controle. E aí, o que se fez de forma, talvez até, indiferente a regras, assim, comezinhas de consideração à liberdade, à dignidade da pessoa humana. Falhas houve, mas se fez o que tinha que ser feito. Eu acho que é muito difícil para um gestor ver uma área urbana a cada dia sendo apropriada ilegitimamente e não se poder fazer nada. E a economia daquelas pessoas e o patrimônio daquelas pessoas, né, completamente perdido. E a apropriação desses bens. Era isso que eu queria só colocar, mas sei que essa questão é instigante e que cada um tem lá a sua opinião, não é? Aqui eu respeito, naturalmente.
Doutor Luiz Walter, alguém gostaria mais de se manifestar?
Esclarecendo, doutor Rony, que eu não, apesar de ter a resistência do MP Ministério de São Paulo, eu, desde a época como dirigente da infância, eu sempre aderi a esse tipo de iniciativa, dizendo, inclusive, contra a criança é mais fácil porque eles não são incapazes. Como incapazes, nós temos que o Estado age, né, quando a família falha ou quando a família não chega. E, da mesma forma, o adulto, quando dependente, ele perde sua capacidade de discernimento, sua capacidade de decisão, né, com lucidez e com autonomia que tem que ser respeitada. Né? Acredito que quando o Estado preventivo falha, quando a família falha, né, o Estado tem que entrar de forma mais determinante, mais definida no sentido não só da segurança da sociedade, mas sobretudo na possibilidade de dar vida a essas pessoas, uma vida com dignidade, né?
Doutora Conceição, só pela ordem, senhor presidente, eu estou com um processo essa semana onde há um pedido de internação compulsória de uma pessoa maior e capaz. Há dois pedidos, um de curatela, porque teria que declarar o cidadão incapaz para poder a mãe agir, porque senão ela não poderia agir. E, infelizmente, o juízo está suscitando conflito, dizendo que... Porque a sua é para o juizado da fazenda pública, para que o Estado interne. E aí suscita a falta de legitimidade da mãe de propor esta ação, porque ela, e o juiz manda, suscita e diz que a mãe não tem legitimidade, porque ele é, até que seja declarado incapaz, e aí obstou o internamento.
Se necessário for entrar, cada pessoa dependente com o processo de interdição.
Pois é, eu acho um absurdo.
Resolve.
Você só abordou uma questão interessante. Se você for individualizar, você está tratando de um conjunto de pessoas que tem sólido, né? Homogêneo, porque é uma causa comum. Eles todos estão dominados pela... Se transformaram, pelo que a gente vê na televisão, em zumbis. Pessoas incapazes de ter vontade. São maiores, mas não são capazes. São adultos, sabe, doutor? Essa exigência formal de cadê a interdição, ele ainda está adotado. Adotado do que está óbvio? Então é esse tipo de coisa que dificulta. Eu estava referindo aqui a doutor Celso, que eu sei de uma empregada doméstica que foi acometida de um transtorno psiquiátrico e aí foi encaminhada a previdência que exigiu a interdição, e a interdição rola há mais de 3 anos. Foi concedida provisoriamente a curatela e fica aí foi confiada ao CAPS, porque como concepção é ideal, porque era alternativa à internação, que era feita de forma assim medieval. Acontece, aí vieram os CAPS para que fossem a redenção. Mas os CAPs não conseguem controlar o paciente e ele acaba acorrentado em casa. Né? E se for acorrentado em casa e for apanhado nessa circunstância, aí vem aí o crime, né? Vem aí o crime. Mas olha, esse é um drama social muito grave. As pessoas estão com seus familiares com esses problemas psiquiátricos graves e não podem tê-los em casa, eles vagam pelas ruas. E aí se aguarda na justiça a formalização, porque o mundo formal se impõe à realidade material e não vem solução. Então, o que me incomoda é que tem muita gente que dá palpite, como eu estou dando aqui agora, né? E não são resolutivos, né? E opõem obstáculos a quem está resolvendo. Essa questão que o doutor Josenias coloca aí, ora, maior, mas é incapaz. É claramente incapaz. Falta a formalidade. Mas para esperar a formalidade, ou você é rápido na outorga dessa formalidade, dessa legitimação, ou então se renda à evidência. Providência que tem que ser urgente.
Quando a mãe postula e vê o juízo que ajude,
socorra, porque ela já está sem nenhuma condição e quer o internamento.
Não manda nele, né?
E aí vem o juiz assim: não, a senhora não tem legitimidade.
Até essa demanda ser resolvida, né, da legitimidade.
Está correto, formalmente está correto. Mas as exigências do mundo real, a realização da justiça, a realização da justiça, né, doutora? Assim eu não posso, se eu estou fazendo essa exigência, mas eu não ia para casa almoçar e nem dormir à noite antes de resolver isso. Sabe, a mulher ficava lá na porta esperando, porque eu tenho que resolver essa questão dessa dificuldade aí, sabe? Porque está na rua.
Quebrando
tudo, né?
E já levou tudo da casa, já vendeu tudo, já acabou com tudo, não tem mais nada em casa.
E às vezes, né, doutora Cristina foi testemunha numa sessão ao qual eu não pude comparecer, que a mãe, 18 anos, queria se desfazer da filha que teve, não era uma filha querida, ela queria viver na farra, não sei se foi essa ação. E há uma senhora que quis cuidar da menor. Uma senhora que tinha. Exatamente. Aí, na hora, ela entrou com um termo de guarda, um pedido de guarda da menor, e o juiz disse que não, que ela tinha mãe, era viva. Mas a mãe disse que vinha matá-la. Ia jogar no rio, ia jogar na pista para um caminhão atropelar. Que legitimidade é essa? Da mãe. Não, a mãe é viva, não pode. Oh, meu Deus do céu. Vamos superar essas coisas menores.
Só para complementar, eu não defendo que as coisas, que as formalidades sejam ignoradas, não. Eu acho que elas devem ser atendidas com presteza. Tem essa dificuldade aí de interdição? Vamos decretá-la agora?
Exatamente.
Cadê ela aqui para requerer?
Para outro juízo, porque esse juízo.
Vamos agora cautelarmente fazer isso? Mas é preciso formalizar. Nós não vamos ignorar que o mundo civilizado é regido por leis. Agora, os operadores que se mexam para regular as coisas a tempo.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Pois não, doutora.
Tudo bem, Ana. Parabéns, eu vou passar aí os microfones. Se não tem interesse, pode fazer a reserva.
pode, que eu vou aí passar a ordem. Valor do pagamento. Estou querendo ver onde vai mais.
É somente parabenizar, não é? A promotoria do consumidor, porque foi feito um importante um evento no sentido de consolidar a rede de consumo seguro e saúde de Sergipe, que nós não tínhamos, né? Então, isso foi divulgado, foi feita uma reunião com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Senacom, e Metro e Anvisa. Isso é uma segurança e um instrumento muito forte para todos nós consumidores, né? No sentido de consulta, no sentido de divulgação da segurança dos produtos. Então, isso foi puxado mais uma vez pelo nosso Ministério Público, através da Defesa do Consumidor, e eu gostaria de fazer o registro desse fato, parabenizando. Também um questionamento. Se não há mais, eu tive essa informação e a informação anterior que eu tinha era outra, se há alguma restrição da indicação de nossa substituição como procurador ser de um colega promotor que já tenha um eleitoral?
Nós tiramos, acredito, nós mexemos nessa.
Porque tinha restrição, mas a secretaria...
Havia, a gente teve uma discussão, doutora, eu não vou lhe pontuar agora não, mas eu responderei essa senhora, só porque a gente chegou a discutir essa possibilidade.
Aqui, quando Orlando, doutor Orlando, fez a discussão...
É isso que eu estou dizendo, mas eu confirmo a senhora, eu farei depois da reunião.
Eu agora fui indicar, me disseram, não, mas não tem mais restrição.
Eu respondo a senhora, a gente teve uma questão prática, de ordem prática, a gente deliberou e discutiu, mas eu confirmo a senhora.
Só vou sugerir, se me permite.
Claro que sim.
Como nós tínhamos no colégio uma definição, inclusive eu fazia alusão a essa ordem de serviço, um ato do procurador-geral, que foi na época de Orlando, que isso ficou, doutor Orlando, que se fosse, se
claro.
Achasse entendido...
A gente teve alguma coisa concreta, mas eu digo a senhora depois.
Pronto, eu lhe agradeço. Obrigado.
Então, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrado nossa reunião. Muito obrigado, bom dia.